Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai conhecer melhor um dos serviços mais importantes em prevenção do suicídio. Muita gente conhece o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, principalmente nessa época de setembro, aparece muito em jornais, então bastante gente conhece, mas às vezes a pessoa sabe o nome, tem uma ideia que é um telefone que você pode ligar para conversar com alguém, mas não passa muito disso, né? Então a gente vai saber aqui um pouco mais de qual é a atuação dessa entidade, né? São cerca de 300 mil ligações por mês, né? Como que eles conseguem fazer isso? Como é essa conversa? Né? As pessoas que ligam estão em que situação? O que, que elas querem? E o que, que essa experiência do CVV, que consegue ajudar remotamente uma pessoa em risco de suicídio, pode ajudar também a gente, né, a saber como atuar, como acolher uma pessoa que está numa situação difícil. Quem vai conversar com a gente é a Eliane Soares, que é porta-voz do CVV. Muito obrigado por topar falar com a gente, Eliane.
Olá, eu que agradeço, Luiz, a oportunidade de estar falando de um trabalho tão relevante para a nossa sociedade e principalmente neste momento, né, de setembro amarelo, para a gente quebrar um pouquinho o tabu, para abordar esses aspectos da mente, né, prevenção do suicídio, que é tão importante.
Sim, obrigado. Vamos lá então, Eliane. Primeiro eu queria uma pergunta assim, mais burocrática, que acho que as pessoas às vezes não sabem exatamente que instituição é o CVV, né? Isso é uma ONG? Tem um dono? É do governo, né? Você pode dar uma explicadinha, então, institucionalmente, o que é o CVV?
É uma instituição que ela tem diversos núcleos de trabalho espalhados pelo Brasil todo e ela é da linha humanitária. Significa que são pessoas comuns da nossa sociedade que podem fazer esse trabalho voluntário, basta apenas ter 18 anos, né? Nós não somos ligados ao governo, a nenhum tipo de órgão, seja municipal, estadual ou federal. O CVV é totalmente independente na sua forma de atuação, na administração, tanto dos voluntários quanto dos recursos, para manter os nossos trabalhos e toda a estrutura que precisa para estar atendendo toda a sociedade brasileira. O que nós temos em parceria com o governo federal é um acordo de cooperação técnica, no qual ele cede para o CVV o número 188, que é o número considerado de urgência e emergência, no qual as pessoas podem ligar de qualquer ponto do Brasil. É uma ligação gratuita e pode ser feita de celular, aparelho fixo e até mesmo o orelhão, que em alguns pontos do Brasil ainda existe orelhão. Então, qualquer pessoa tendo um telefone pode ligar para o 188.
Eliane, aí como você falou, né, grande parte da equipe do CVV é de voluntários, né? E não necessariamente profissionais da saúde mental. Então, eu queria saber, assim, o que guia o CVV, né? Essa pessoa que atende e que faz a instituição ter tanto sucesso, né, na prevenção de suicídio, como é que essa pessoa faz um atendimento, né, não sendo alguém da saúde mental? De onde vem, né, esse conhecimento e que técnica que é que se usa no CVV para conseguir ter essa eficácia e atender, né, uma pessoa sob risco?
Qualquer pessoa, Luiz, da sociedade que tenha a partir dos 18 anos, ela pode ser uma voluntária do CVV. E para atender o telefone, ou no e-mail, ou no chat também, ela faz um curso que dura em torno de uns 3 meses, no qual a gente ensina essa questão da escuta empática, do respeito, da aceitação, do não julgamento, não crítica, não aconselhamento. Mas é uma conversa que acolhe aquela pessoa que, num momento de fragilidade, de necessidade de desabafar, conversar com alguém, ela pode contar com um voluntário do CVV, que ela vai ser acolhida, ela vai ser escutada, que é muito mais do que ouvida, né? Ela vai ser escutada. E essa escuta, nós falamos que ela é terapêutica. Porque quando a gente escuta alguém realmente dando toda a atenção para ela, estando inteiro naquela conversa, onde a pessoa se sente aceita e respeitada e valorizada, a gente fala assim, que acalma o coraçãozinho dela quando ela liga para nós. E aí ela consegue realmente colocar tudo para fora do que está acontecendo com ela naquele momento. Então é dessa forma que nós fazemos esse treinamento com os voluntários.
Eu conheço uma pessoa que fez, né, o treinamento e durante muito tempo foi voluntária, né? E é um curso exigente, né? Queria que você falasse um pouquinho. Eu lembro que tinha uma carga horária e você precisa cumprir aquelas aulas. Se faltar é uma coisa que já é muito problema, né? É uma coisa bem rígida.
Sim, ele é dividido em duas partes, esse curso. Os 4 primeiros encontros, nós passamos a parte teórica. Como que é a pessoa, qual que é o estado emocional da pessoa quando liga para o CVV? Aí, no outro encontro, qual que é o perfil da pessoa para ser voluntária do CVV? Nós explicamos como que é essa conversa, que a gente costuma chamar internamente de relação de ajuda. Como que é essa conversa no qual eu acolho, né? E sem essa diretividade, que é tão comum no nosso dia a dia, nas conversas, né? E aí a gente explica também sobre a organização, como que a gente se organiza internamente. Depois dessa fase, nós vamos para os estágios. Então, onde nós explicamos alguns aspectos de como as pessoas nos procuram quando ela está pensando numa tentativa de suicídio, ela está elaborando isso, quando uma pessoa sofreu muitas perdas, como que a gente acolhe essa pessoa. Depois, né, que a gente chama de estágios. Então, são em torno de 10 encontros, 10 estágios, no qual a gente passa a parte teórica e depois nós temos o treinamento prático, de simulações de atendimentos, no qual a pessoa vai desenvolvendo essa arte de escutar. Aí, passado esse período, que dura em torno de 3 meses, se ela se identificar realmente com a nossa proposta de trabalho, né, com o nosso método, né, de apoio emocional, aí ela é encaminhada para os atendimentos. E aí, nesse momento, ela pode escolher ser voluntária do número 188, que é por voz, ela conversa, ou ela pode ser voluntária do chat também, no qual ela apenas vai escrever, né, teclar com quem nos procura.
Esmiuçando um pouquinho, Eliane, essa conversa, né, que eu acho que é uma parte que é o coração, né, do atendimento, né, da escuta. Porque tem a escuta, mas aí tem uma parte essencial ali do atendimento, que é também o que o voluntário fala, né? Não vamos ficar só ali, um robozinho só escutando o que a pessoa fala. Em algum momento, imagino que tenha o que vocês também, né, tenham que falar algo para a pessoa. E aí é que acho que tem uma dúvida de como eu não ser inadequado, né? O que que não se fala, o que se fala. É, longe da gente querer, né, ensinar a pessoa a fazer isso, é um treinamento longo que vocês fazem, mas dá para dar um cheiro assim, né? Como que é essa conversa, né? O que você diria que é um exemplo de como que é essa escuta do jeito correto, né? Do jeito que ajude, de fato, a pessoa.
Quando alguém nos liga trazendo uma situação de dor emocional, aonde ela nos conta o que houve, né? Às vezes a perda que aconteceu na vida dela, principalmente agora nesse período de pandemia, né? A perda daquela pessoa querida. Então, a gente vai conversar com ela na questão do sentimento que ela nos traz, né? Então, se ela fala, por exemplo, ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, meu marido, e ele me faz muita falta no meu dia a dia, na criação dos filhos, seja lá, né, o rumo que toma a conversa, então eu volto essas questões existenciais para ela em cima do que ela me traz, em cima desse sofrimento, né? Para que ela fale sobre essa falta que essa ausência está provocando na vida dela, como que ela está lidando com essa perda que houve. Então, é sempre em cima do que ela me traz que eu vou meio que retornando para ela esses aspectos, principalmente do sentimento. Né? Então, é dessa forma que a gente vai conversando com ela. E aí, quando você conversa com uma pessoa sempre voltado para o sentimento, naturalmente não cabe a diretividade, não cabe o aconselhamento, não cabe outras questões de julgamento, de crítica, porque é sempre a partir da percepção da vida da pessoa que ela vai me trazendo e eu vou retornando isso.
A diretividade que você diz é algo como, você devia fazer alguma coisa, é isso, devia fazer tal coisa.
Então questões como, você devia fazer isso, ou por que você não faz isso, não cabe numa conversa assim, porque ela vai me relatando esse sofrimento, o que ela está pensando, o que ela está fazendo naquele momento, e o voluntário a gente fala que vai acompanhando esse diálogo.
E Eliane, com a experiência de vocês, né, acho que uma coisa que pode ajudar bastante é tentar informar como que eu reconheço, né, alguém que está sob risco de suicídio. E aí queria que você falasse um pouco, talvez algum caso ou um exemplo que não seja tão evidente, né? Como que você pode perceber, mesmo que não seja a pessoa dizendo isso expressamente, né, que aquela pessoa de fato está sob um risco maior?
Quando uma pessoa... ela tanto pode ligar para o CVV quanto a gente prestar atenção no nosso dia a dia, Luiz, né? Que eu acho que a gente quase não presta atenção nos outros. A gente não presta atenção nem na gente, se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou com magoada, quanto mais prestar atenção no outro, né? Mas quando você começa a perceber falas do tipo, eu não valho nada, ou eu não tenho importância para ninguém, eu sinto que ninguém me ama, ou a minha vontade era de dormir e não acordar nunca mais, ou eu queria sumir para nunca mais ninguém me encontrar. Então, quando há esse tipo de frase, né, nas nossas conversas, seja no telefone ou no nosso dia a dia, é para prestarmos atenção nessa pessoa. Porque ela já está dando indícios de que ela está cansada, de que ela pode estar pensando ou já elaborando um suicídio, uma tentativa de suicídio. Então, quando alguém nos liga e fala nesse sentido de que a minha vida não vale nada ou eu tenho vontade de sumir, a gente conversa com ela nesse sentido. Sei, você está me dizendo que está sem vontade de continuar a viver, você está pensando num suicídio, é isso? E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para a pessoa, ela não se retorna, fala, eu não queria tirar minha vida, mas eu não aguento mais sofrer desse jeito, né? E aí começa essa conversa mais profunda, no qual ela vai relatando essa ambivalência dentro dela, né, de que ela está pensando em sumir no mundo, tirar a vida, mas que ela não quer morrer, né? Então, são diálogos muito profundos e, para nós, enquanto voluntários, muito enriquecedores, para entender o sofrimento daquela pessoa, para entender o universo no qual ela está naquele momento. E no dia a dia, quando alguém nos procura com essas frases, é importante a gente acolher a pessoa e conversar com ela, no sentido, eu estou percebendo que você está num sofrimento grande, vamos conversar sobre isso, vamos sentar aqui, o que está acontecendo, me conte, né? E nesse momento... a gente deixar aquela pessoa falar sem interrupção, principalmente. Deixa ela concluir a frase, deixa ela concluir o seu pensamento. Sem um direcionamento no sentido, nossa, você é casada, você tem um emprego bom, você tem filho, você tem isso e está pensando isso. O sofrimento é muito individual e que não é as coisas materiais que nos preenche, né? Então, dar espaço para que ela fale sobre tudo que está acontecendo com ela naquele momento. E dar esse apoio no sentido de você não estar sozinha. Se você quiser procurar uma ajuda, eu estou junto com você, vamos lá, né? Você pode contar comigo. Então, isso é fundamental para que a gente consiga ter relações saudáveis e harmoniosas no nosso dia a dia. E aí, quando eu não encontro isso, eu ligo para o CVV.
Sim, eu acho que pode até fazer parte dessa ajuda, né? Mesmo que a pessoa consiga desenvolver essa escuta, se informando, né? Ela poderia também, né, falar, olha, tem esse número, né? Indicar que a pessoa ligue para ter esse atendimento, né? Acho que é uma outra ferramenta que pode se adicionar, né? Ô Eliane, como eu falei no começo, acho que a maioria das pessoas relaciona o CVV com prevenção de suicídio, mas eu imagino que não sejam só pessoas que têm essa ideação que ligam, né? E vocês fazem o atendimento de qualquer forma. Então eu queria que você falasse um pouco desse leque, né? O que o CVV atende, né? Não só pessoas sob risco de suicídio, né? Falar um pouquinho dessa amplitude aí do atendimento.
Quando a gente fala que o CVV está disponível 24 horas para conversar com as pessoas, e não só para conversar quando ela está no risco iminente de suicídio, né? Porque a ideia é que quando eu converso, eu desabafo, eu falo do que está me angustiando, eu vou aliviando aquela tensão interna que eu tenho, e é como se eu pegasse um respiro para continuar os nossos desafios do nosso dia a dia. Então, quando alguém liga para o CVV falando, olha, eu estou desempregada, eu fui mandado embora ontem, eu não sei como que eu vou fazer, porque eu já estou com 50 e poucos anos, fazer a recolocação no mercado é muito difícil. Então, quanto mais ela falar sobre essa dificuldade que ela tem, como que ela está lidando com isso emocionalmente, melhor é para que ela não venha a pensar num provável, para não chegar no ponto de desespero e vir a pensar em tirar a própria vida, né? Então, esse trabalho do CVV, nós costumamos falar que é como se fosse uma vacina para a prevenção do suicídio. Então, quanto mais eu converso, quanto mais eu desabafo, coloco para fora, choro com um voluntário, a probabilidade dela vir a pensar em algo nesse sentido de tirar a própria vida é bem menor.
Sim, e acontece bastante, assim, a pessoa, eu nem tô pensando em nada de suicídio, mas tem um desabafo aqui que eu gostaria de fazer. E acontece muito?
Sim, é bastante comum. As ligações onde alguém relata diretamente que está pensando em tirar a própria vida é bem menos do que as ligações que as pessoas utilizam o CVV para conversar, né? E são as mais diversas ligações que nós temos. É perda, é dificuldade de relacionamento, é questões existenciais, é tudo. Tudo que alguém pode sentir vontade de conversar com alguém, ela pode ligar para o CVV para estar conversando conosco.
Legal. Liane, tem uma dúvida que eu tenho. Eu lembro do nosso primeiro episódio foi sobre suicídio, né? E eu lembro que o nosso entrevistado, ele cita um estudo que foi feito, eu não vou lembrar exatamente, né? Mas o que ficou muito marcado para mim é essa coisa de você ter uma ferramenta de prevenção do suicídio que é muito simples, né? Que é, na verdade, você ter um telefone ou chat, como você falou. Então, tem, tipo, meio que um custo-benefício enorme, assim, que, assim, como que você previne uma coisa extrema, como a perda de uma vida, né, com um investimento baixo, né, que é, na verdade, ter uma pessoa que atenda e seja treinada para escutar, né. E eu fiquei com essa dúvida, o CVV parece ser o único serviço desse tipo, né, o que parece para mim incompatível com a facilidade que seria, né? É só ter um telefone e alguém treinado para escutar, né? Por que que o Brasil tendo uma taxa de suicídio tão alta, né? Por que que isso não é um modelo que se expande mais, sabe? Tenha vários canais de acesso além do CVV, ou existe, a gente não sabe, né?
Sim. O trabalho do CVV, ele já existe há mais de 60 anos. Ele começou lá em 1962 e desde o início sempre foi pelo telefone, onde as pessoas quase não tinham telefone em casa em 1900, na década de 60, né? Mas o CVV já era visionário nesse sentido, né? E desde então ele foi se organizando, se estruturando, foi se estudando como a gente podia atender sempre cada vez melhor para servir a sociedade. E com isso a gente tem uma estrutura organizacional de norte a sul do Brasil, no qual a gente conta com mais de 3 mil voluntários. Então, esse conhecimento nos dá base para a gente desenvolver todo esse trabalho ao longo de décadas. Existem outros trabalhos de prevenção do suicídio espalhados pelo Brasil também, só que são menores, sempre são pontuais em alguma cidade, que alguém teve uma perda de algum familiar, alguma pessoa querida e desenvolveu ou grupos de apoio a sobreviventes do suicídio ou desenvolveu algum trabalho de apoio nesse sentido. Mas são entidades menores em todo o Brasil. Isso existe, são várias, né? Mas o CVV é o único que se especializou nisso e se organizou e se estruturou ao longo de todo esse tempo.
Não tem uma política pública que seja isso, né? Olha, fizemos, apesar de ter o apoio, né, que você falou para o número, mas não, né, fazer um órgão, um atendimento público que siga esse modelo, né?
É, dentro do Ministério da Saúde existe a política de prevenção do suicídio, aí se dá através do SUS, com os CAPs, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que é um trabalho especializado, realizado por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, para dar esse apoio na questão da saúde mental, né? E então, isso é o que o governo tem. Então, pelo fato de ter feito essa parceria, esse acordo de cooperação técnica, cedendo o número 188 para o CVV, já é um avanço quando há uma década atrás nem se pensava nessa possibilidade de parceria.
Sim.
Então foi um ganho grande para a sociedade, porque até o 188 era sempre o número local de cada unidade do CVV. Hoje nós somos em torno de 100 postos espalhados pelo Brasil. Então era localmente que as pessoas conversavam com o CVV. A partir da implantação do 188, todo o Brasil, 5 mil e tantos municípios, podem ligar para o nosso número.
E é mantido com doações?
Sim, toda a estrutura do CVV é mantido com a doação dos próprios voluntários, que realizam normalmente eventos para captação de recursos, porque nós temos despesa de aluguel, telefone, internet, um monte de despesas, né? E nós recebemos também doação da sociedade. Então, muitas pessoas que se sentem tocadas pelo trabalho do CVV realizam doações. Então, se alguém quiser fazer alguma doação para nós, é só entrar no site, tem uma aba lá, doação, que tem o número de como ela doar, que será muito bem-vinda, com certeza.
E Eliane, como é que é para vocês, né, como voluntários, receber, né, essas ligações? Eu imagino que tem uma parte da saúde mental de vocês também, que acaba sendo impactada por atender pessoas que estão em vulnerabilidade. Como que é para vocês, né, isso? Tem momentos mais pesados? Como que vocês lidam?
Internamente, um voluntário apoia o outro. Nós temos encontros uma vez por mês, no qual a gente também desabafa, a gente fala do nosso momento da vida, que às vezes nem sempre é tão bom. Então, nessas reuniões que acontecem, A gente se apoia um no outro e um voluntário acolhe o outro. Né? Então, quando a gente também fala sobre as nossas dores, sobre o nosso momento que estamos vivendo, a gente também encontra recursos internos para continuar a jornada. Então, é dessa forma que a gente vai se apoiando um ao outro.
Legal. Encaminhando aqui para o final, Eliane, queria que você dissesse quais são as formas de contato, né? Todas que o CVV tem. Acho que a gente conhece mais o número de telefone, mas há outras que você foi falando ao longo da conversa, né? Como que a pessoa pode ter acesso?
Sim, toda pessoa que precisa conversar, desabafar, falar com um voluntário do CVV, ela pode ligar no número 188, qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias. Ou ela pode entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br. Lá nós temos a opção também dela conversar por e-mail ou pelo chat. Então, se ela manda um e-mail, ela vai ter o retorno desse e-mail em até 24 horas. Se for pelo chat, ela vai conversar com o voluntário que esteja disponível naquele momento e vai ter a conversa, só que é só teclada, sem imagem e sem ver um ao outro, né? Então, essas são as formas de atendimento que existe.
Legal. E, como sempre, eu deixo, né, um momento para a pessoa passar a mensagem que ela considera importante, né? Que talvez a gente não tenha conversado aqui. O que você gostaria de falar aqui no final da entrevista, Eliane?
Eu gostaria de fazer dois convites para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? O primeiro é: se sentir necessidade de conversar, liga para o CVV. Quem liga para o CVV não precisa se identificar. A gente não tem identificador de chamada. E é totalmente sigiloso. O que ela conversa fica entre ela e o voluntário. E o voluntário, por sua vez, é conhecido apenas pelo primeiro nome. Então, é uma conversa no qual ela pode realmente falar tudo que ela está vivenciando sem ser identificada. Né? Então, esse é um aspecto muito importante do nosso trabalho. E um outro convite que eu gostaria de fazer é: se você quer ser voluntário do CVV, venha. Muitas pessoas, às vezes, acham que quem vai ser voluntário do CVV só vai ouvir problema. Mas não é bem assim. São histórias de vida no qual a gente, ouvindo, a gente se solidariza com a outra pessoa e muitas vezes serve até de experiência para nós também, né? Então, a gente cresce muito enquanto pessoa. E o trabalho do CVV nos proporciona um autoconhecimento muito grande, principalmente através dos cursos internos e capacitações que nós temos. Então, a gente costuma dizer no curso que para o voluntário é uma filosofia, é uma proposta de vida que nós fazemos para os nossos candidatos, onde a gente vai ter uma outra forma de interagir no nosso dia a dia, com mais fraternidade, mais acolhimento, mais compaixão. Então, se você quer fazer um trabalho voluntário como o do CVV, onde é apenas uma vez por semana que você vai se disponibilizar a atender o telefone ou pelo chat, então vem ser voluntário, vem conhecer o nosso trabalho. Aí, quem tiver interesse, entra no site do CVV, tem a aba voluntário, e ela se inscreve ali, coloca seu nome, telefone e e-mail, que nós entraremos em contato.
Muito obrigado, Eliane. Tomara que a gente ajude, né, as pessoas, né, se voluntariarem cada vez, né, quanto mais melhor. Imagino, como eu falei no começo, é um número absurdo de ligações que vocês recebem, né, o ano inteiro. Então, sempre vai fazer bem ter ajuda. Obrigadão, Eliane, por ter conversado com a gente. Parabéns pelo trabalho.
E eu que agradeço a oportunidade de falar, né, desse trabalho tão importante para a nossa sociedade que nós temos aqui no Brasil.
Para de trabalhar como se não houvesse amanhã. Porque há amanhã. Há amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. O que não falta são amanhãs de trabalho. A gente já aprendeu a meditar aqui. E hoje eu quero te convidar para um exercício de projeção. Tá? Fecha os olhos. Imagina a conta bancária do seu chefe. Tanto de número, tudo que aquilo pode comprar. Desperta. Pensa na sua conta agora. Percebe a diferença? Percebe que quem tem mais a perder tá menos preocupado? Você tá aí, querendo salvar uma empresa que nem a sua, carregar nas costas tudo. Eu não vou resolver o capitalismo hoje, nem eu nem você. É um exercício pra hoje. Se projeta nesse chefe que não erra nunca e nem acerta porque não faz nada nunca. Então hoje você vai tirar a camisa da empresa, vai vestir o seu blusão, o seu pijama e vai dormir. Ele dorme. Você vai dormir. Falando hoje, um dia de chefe, hoje eu sou chefe. Hoje eu não preciso ter coerência, eu não preciso ter lógica, eu não preciso merecer nada. Hoje sou eu. Fica bem. Amanhã a gente pensa. Hoje...
Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Eu queria recomendar que vocês sigam as redes sociais do CVV. Eles prestam muita informação por lá, né, sobre acolhimento e divulgando o serviço que eles fazem. O YouTube é CVV Divulgação e todas as outras são CVV Oficial. Tem Facebook, Twitter, Instagram, tem até TikTok. A Eliane falou que o TikTok tem sido uma grande divulgação entre os jovens, né? Então, quem tem, siga também o CVV, dê essa força aí pro trabalho deles. E entre as menções, as pessoas que entraram em contato com a gente pelo Instagram, tem uma que eu achei interessante aqui, que é a chapa Maria Odília Teixeira, que é uma chapa que concorreu ali ao Centro Acadêmico da UENG, de Passos. Eu achei interessante porque Passos é uma cidade distante daqui, uma cidade pequena, e... eu conheço uma pessoa de lá, que inclusive trabalha na universidade, mas ela é da área de paleontologia, né? Então, mandar aqui um abraço pro pessoal da chapa e também pra Esther, aproveitando, porque eu lembrei dela aqui, que vocês entraram em contato com a gente. A Ediane Ribeiro foi nossa entrevistada do episódio sobre trauma, né? Agradecer muito, porque ela tem muitos seguidores e ela compartilhou todos os conteúdos que a gente marcava ela. Ela compartilhava também no Instagram dela. Muito obrigado, Ediane. A Adriana Drica Amorim entrou em contato para elogiar a gente e sugeriu falar de medo de avião. É uma coisa que me interessa bastante, não especificamente o medo de avião, apesar de eu ter, não, eu fico meio tenso quando pego o avião, mas fobias, né? Eu acho que é um tema que a gente está devendo e eu gostaria muito de fazer. Vamos tentar achar um entrevistado legal. E também o pessoal que mencionou a gente nos stories, principalmente o Núcleo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Saúde e Subjetividade, a Ingrid Cardoso, que mais de uma vez compartilhou nossos stories, e a Gabi Bianucci. Obrigado, pessoal. Até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.